No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre privatização. Vamos falar especificamente sobre um caso de São Paulo, mas que é exemplo para todo o Brasil a respeito da privatização da energia, da distribuição da energia elétrica. A Enel em São Paulo, a privatização da Enel provocou caos na capital paulista e algumas cidades da Grande São Paulo com prolongados apagões. A gente vai, nessa edição, ouvir inclusive especialistas a respeito desse tema. O Jornal da CUT começa agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Bom, a Enel, concessionária de energia que passou a atender as cidades de São Paulo e região do ABC, entre outras cidades, depois da privatização que foi feita pelo governo paulista lá em 1999, essa privatização tem causado revolta na população pelas constantes falhas e apagões que durante dias, por falta de manutenção e pessoal capacitado para fazer os reparos necessários, esses apagões prejudicaram milhões de moradores e moradoras da cidade de São Paulo. O último apagão ocorreu há cerca de 10 dias, deixando milhares de residências e estabelecimentos comerciais no centro da capital paulista sem energia elétrica por uma semana. E esse não foi o único apagão prolongado. No fim do ano passado, mais de 2 milhões de endereços, 2 milhões, veja bem, ficaram sem energia depois de fortes chuvas. Os motivos dos apagões e do mau atendimento já foram diversas vezes denunciados por sindicalistas ouvidos pela CUT Nacional e as últimas falhas só reforçam os argumentos de que a privatização faz mal a quem? A população. O operador de usina, Carlos Alberto Alves, que é do coletivo de energia do Sinergia CUT, sindicato que representa mais de 30 mil trabalhadores do setor elétrico do estado de São Paulo, ele acompanhou de perto a precarização a que foi submetido o sistema energético no ano passado, no estado, né? Nos anos anteriores, aí, né? No caso da Enel, desde 1999. Segundo ele, em 40 anos de trabalho, nunca se viu uma situação tão caótica como agora. Ele diz, demitiram mais de 30% do quadro dos trabalhadores mais experientes, o que provocou uma perda significativa na qualidade do serviço prestado. Os novos contratados têm os salários reduzidos em mais de um terço na comparação com aqueles que foram demitidos. Além disso, ele diz que o atendimento é feito por empresas terceirizadas, que não qualificam efetivamente os trabalhadores. São trabalhadores que não têm uma qualificação, não por culpa dos trabalhadores, mas sim por causa da empresa que não dá o suporte para que o trabalhador possa fazer, de fato, como deve ser feito o serviço, e é um serviço essencial que requer conhecimento. A empresa não provê isso para o trabalhador, então o trabalhador é obrigado a fazer com o que tem na mão ali, não é?
Houve dois movimentos. Houve uma redução de mais de 30% no quadro dos trabalhadores. Houve uma perda significativa na qualidade do serviço prestado dos trabalhadores, porque você perdeu o know-how dos trabalhadores, né? E terceiro, os trabalhadores que ficaram não estão sendo efetivamente qualificado para atender as situações que estão colocadas.
Então ele diz, há um alto grau de precarização nas condições de trabalho, saúde e segurança. Todas essas mazelas são de responsabilidade da Enel, que está cometendo todos os erros possíveis na gestão da concessão. E a gente não pode esquecer que concessão é pública, portanto é da sociedade. A empresa, no entanto, ele diz, ganha muito com a precarização. No fim de março desse ano foi anunciado um lucro líquido de 3,44 bilhões de euros, não são reais, são euros, né? E o ano anterior tinha sido 1 bilhão 680 milhões de euros, ou seja, um lucro crescente. Portanto, privatização interessa a quem? Somente essas empresas, não a sociedade, né? Além do desrespeito pelo consumidor, a Enel, que tem concessão até o ano de 2028, sequer tem pago as multas que foram impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, pelos prejuízos causados. Na última segunda-feira, dia 1º, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a empresa não pagou nenhuma das multas aplicadas, que somam cerca de 300 milhões de reais. E por conta disso e dos apagões, ele determinou a abertura de um processo disciplinar contra a empresa. Ainda de acordo com o ministro, o processo pode causar o fim da concessão concessão. Em entrevista à Globo News, ele diz que o Ministério está tomando uma medida extremamente rigorosa e singular, porque é a primeira vez, aliás, é uma primeira vez, né, que o Ministério, como formulador de políticas públicas do sistema elétrico, toma uma medida com esse nível de rigor, dada a gravidade do problema. Apesar de a Enel ter ganho a concessão feita pelo governo do Estado de São Paulo, o governo federal pode aplicar ainda sanções por ser a ANEEL um órgão fiscalizador dos serviços públicos e privados que atuam como fornecedores de energia no país todo e que sejam vinculados ao Ministério de, que são vinculados ao Ministério de Minas e Energia. Bom, no mundo o que está acontecendo é o caminho contrário, né? A reestatização, na verdade, dessas companhias que foram privatizadas lá atrás. A Enel é responsável pela distribuição de energia em 29 países. Na América Latina, que é o segundo maior mercado da companhia, o Brasil e o Chile são os maiores consumidores do serviço da distribuição na região. O primeiro lugar no ranking da Enel é a Itália, né? Que é o país de origem, aliás, da companhia. E lá na Itália, a Enel é uma estatal, não é uma empresa privada. Anteriormente, aqui no Brasil, uma estatal francesa e uma chinesa também foram concessionárias, né, de energia em algumas regiões. Segundo Carlos Alberto Alves, que a gente está ouvindo aqui nessa edição do Jornal da CUT, a privatização de companhias de distribuição de energia elétrica por governos estaduais brasileiros, com a concessão de estatais estrangeiras para estrangeiras, né, chama atenção, porque em outros países o controle estatal é priorizado por ser uma questão de segurança nacional. A maior empresa do país, hoje, a Eletrobras, também foi privatizada e a um preço muito abaixo do mercado. Isso aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022. Depois, inclusive, de uma imensa batalha jurídica em que os sindicatos de eletricitários contestaram a venda da estatal. O Carlos Alberto Alves diz que a privatização da Eletrobras foi no caminho contrário de outros países, como a Alemanha, a França, entre outros, que estão reestatizando suas companhias de energia, de saneamento, enfim, de outros segmentos também. Ele diz que são países que veem a energia como uma coisa de segurança nacional.
E os países no mundo afora, eles estão fazendo um movimento de reestatização do setor de energia. Por a questão de soberania, por a questão de eficiência do serviço prestado, por a questão da modicidade, por a questão de expansão do serviço enquanto fomento de desenvolvimento do país. Então, a Alemanha, a França e outros países já fizeram, Inglaterra, fazendo o processo de reestatizar o setor de energia elétrica.
E a privatização da Eletrobras, ele diz, foi vergonhosa. Você tinha programas sociais importantes como a expansão da energia elétrica. E com privatização isso não acontece, não é? O dirigente critica ainda o fato de o governo federal possuir 43,1% das ações depois da venda. Ter ficado, né, com 43% das ações. Antes eram 60%. Mas agora, mesmo com 43%, só tem poder de 10% dos votos dos acionistas e não pode votar de acordo com a quantidade de ações que possuem. Durante o processo de privatização, a gente explica rapidamente, né, foram colocadas as chamadas poison pill, pílulas de veneno, que praticamente impedem a reestatização da empresa. Em outubro de 2022, o Conselho do Programa de Parceria de Investimento, CCPI, regulamentou a poison pill, a pílula de veneno. Isso significa que qualquer acionista ou grupo de acionistas que ultrapasse direta ou indiretamente 50% do capital votante teria 120 dias para pagar pelas ações pelo menos 200% a mais do que o preço de cotação. Ou seja, o valor para reestatização hoje seria de pelo menos 230%, isso com preço com base nos preços de outubro de 2022, 230% a mais do que pagaram pelas ações os compradores da Eletrobras, incluindo aí, né, no caso, se o governo federal quiser retomar, reestatizar, tem que pagar todo esse montante, todo esse ágio, né, 230% a mais do que o preço de mercado. Segundo cálculos do Coletivo Nacional dos Eletricitários, por conta dessa cláusula, a União teria que pagar, para a gente ter uma ideia, 161 bilhões de reais para reaver o controle da companhia da Eletrobras. Caso a pílula de veneno e a limitação sobre poder de voto sejam derrubadas, o custo para reestatizar a Eletrobras seria de cerca de 5 bilhões de reais, ou melhor, de 50 bilhões de reais. Bom, e assim a gente fala, né, sobre privatização. Apagão em São Paulo, enfim, problemas, a conta de energia elétrica que a gente sabe que é muito alta. Tudo isso como fruto do quê? Da privatização dessas companhias, além da precarização do trabalho, enfim, do serviço de má qualidade que é prestado à população brasileira, a um serviço tão essencial como a energia elétrica. E aí fica aquela pergunta, né? Fica aquela máxima, né, que tem sido dita principalmente nas redes sociais. Privatiza, que piora. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.